todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Um programa que toca somente músicas dos artistas de Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda FM.
Quando vejo a leão rasgando o céu azul, indo pras bandas do sul, mexe com meu coração. Me imagino dentro dele, atravessando fronteiras, recusando as cordilheiras, voltando pro meu sertão. Fecho os olhos em saudade, num laço de boiadeiro, me encurrala no terreiro, me peia de pé e mão, me joga na correnteza de um rio sem compaixão, que deságua na represa dos grandes amores que longe estão.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena.
Disse-lhes o Senhor Jesus: dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que Jesus ama? Ele mesmo vai dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele diz mais ainda: não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi e recebi de meu Pai. Amados irmãos e irmãs, minha amada igreja, o Senhor nos chama de amigos. E olha como ele trata os amigos, com amor maior. E que amor maior é este? Dar a vida. E isto ele fez. Que o Senhor, que por mim e por você nos deu a vida, nos conceda a graça de, no dia a dia, nos doarmos sempre mais e mais. Fazendo o quê? Aquilo que ele fez. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amar, amar, amar. Sempre amar. Jesus, que Deus abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações. Jesus, na Santa Cruz, herói de todos os povos, herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus, na Santa Cruz.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena.
Remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que há de curar. Vim curar a dor nesse mal de amor na boate azul.
E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo nem lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na Zona Sul. Desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer tuas vontades, atender teus pedidos, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com a dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme?
Boa tarde, Conselheiro Pena. Boa tarde, ouvintes do nosso querido Conselheiro Pena, do nosso Brasil, das nossas Minas Gerais. Com o coração repleto de amor, estamos iniciando mais um programa. Canta, Conselheiro Pena. Você que está do outro lado da linha, pedimos licença para adentrar a sua casa, bem perto da sua poltrona, aquela poltrona confortável. Você, mãe, que esperou o nosso programa, amanhã, o dia será amanhã, mas hoje nós já estamos aqui porque amanhã não teremos programa Canta Conselheiro Pena. Mas teremos umas músicas especiais para a senhora, você entendeu? Não vale chorar, porque hoje é só alegria, alegria, alegria. Delfina chegará daqui a pouco, porque lá em casa é um cheio de visita. O almoço seria amanhã, foi transferido para hoje, entendeu? E aí os netos estão lá, os filhos estão lá, a nora está lá e eu casquei fora, estou aqui. Então, começando com aquela musiquinha que é gostosa demais. Minha mãezinha querida.
Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida com grande devoção.
É tua esta valsinha, foste a inspiração. Canto, querida mãezinha, a tua canção.
Alegria, um prazer, uma grande emoção. Neste dia, te dizer com muito amor e afeição. Oh, minha mãe, minha santa querida, és o tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração.
Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida com grande devoção. É tua esta valsinha, foste a inspiração. Canto, querida mãezinha, a tua canção.
Alegria, um prazer,
uma grande emoção.
Neste dia, te dizer
com muito amor e afeição. Oh, minha mãe, minha santa querida, és um tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Oh, minha mãe, minha santa querida, és um tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração.
Muito bem, nós estamos aqui na tranquilidade sempre. Hoje nós teremos uma entrevista com o seu senhor Jefferson Lino Pacolino. Ele tem uma responsabilidade muito grande no programa de hoje, porque tem que explicar quem é quem na construção do quartel. Ele tem que explicar para nós quais as principais finalidades da construção do quartel. Ele tem que explicar para nós se é verdadeira o que o povo fala, que gastar-se-ia 2 milhões de reais e ele conseguiu subtrair isso para talvez uns não sei quanto é que vai falar. Então o programa está muito interessante. O Russo esteve ontem numa feirinha, vou explicar também, porque ele não cantou tão bem como ele é acostumado. Mas está aí afinando a voz ali, já acertou com o Ronaldo. Temos também uma mensagem escrita pelo meu amigo Ricardo, lá da Penha do Norte. Ele é o xerife, ele é o padre, ele é o pastor, ele é tudo lá da Penha do Norte. Então, ele mandou uma mensagem para as mães. Tem aqui o do galo. Nós falamos, todo sábado a gente tem que falar alguma coisinha do nosso galo querido. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, o Jornal Quente, quentíssimo. Notícias no Leste. Ó, chegou lá em casa, tá até passadinho ali. Os aniversariantes e muita música, muita música, muita música. Ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade na terra. Que tremendo, maravilhoso. Aqui eu tenho mães que oram, mas sem Delfina ela não vai funcionar. Russo, você tá pronto? Tá. Ó, nós vamos atropelar a pauta aqui e vamos passar o microfone do meu amigo Russo. Já falou alô? Não, é o número 8, microfone número 8. É o melhor, é o seu.
É o número 8, é?
Fala,
boa tarde, Patolino, boa tarde, Clébio, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, conselheiro do plano, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo.
Ó, gostei, viu? Já tem adeptos. Porque eu abri no programa e já copiou. Que legal. Ô, Russo, ontem eu ouvi sua voz, assim, pela madrugada. que aconteceu de verdade?
Ah, rapaz, eu não estava muito bem ontem, eu estava rouco também, né? E graças a uma pastilha muito boa lá da Droga 10, uma pastilha de gengibre, aliviou bastante, mas assim não ficou muito bom, não.
Ô Russo, eu vou te ensinar alguma coisa. Diz que se não tiver bom, você não joga, não. Porque a torcida vai gritar seu nome pra você fazer gol. Você não faz. Se você é goleiro e não tiver muito bom, toma frango, nós te xingamos. Então, diz que se não tiver bom, você fala, ó, vamos ficar pra outro dia. Você não pode queimar seu filho.
Sim, concordo, mas...
Olha o eleitorado que você tem atrás de você. Hein? Isso. Não ficou ruim, não, mas não foi o melhor do Russo.
Verdade, Cláudio.
Combinado?
Combinado.
É, então foi feirinha?
Não, foi homenagem às mães e aniversário da ACAP, do meu amigo Miguel.
Hã?
Aniversário da ACAP, do meu amigo Miguel.
Miguel?
É, Miguel.
Ah, Miguel anunciou na rua, né, que ia ter alguma coisa. Sim. É aqui. Ele cantou também?
Cantou. O Paco explica melhor o que é essa entidade.
A associação? De alguma coisa lá.
De alguma coisa.
Com isso você foi colaborar.
Fui convidado também.
É.
Eu gosto de ser solidário às coisas, né?
Você é de todos, né? Ô Russo, até hoje eu fico chateado com o meu povo. É com a sua expressiva votação. O que foi aquilo, Russo? Nós nunca conversamos sobre isso.
Olha, Cléber, acontece o seguinte. Não confunda amizade com política.
É difícil, né?
Tem que distinguir as coisas. Entendeu? Então... Continuo sendo amigo daqueles que não votaram em mim e quem votaram também.
Mas você sabe se você conseguiu reconhecer depois quem é quem?
Sim, com certeza. Paguei até uma cerveja pra eles.
Tá bom. Ok, vamos à cantoria?
Bora.
Ronaldo, o Russo é seu.
Seu lobo mão, lobo mão, lobo mão. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mão, lobo mão, lobo mão, lobo mão. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mão, lobo mão, lobo mão. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mão, lobo mão, lobo mão, lobo mão. Chega na festa, ele quer só tirar onda com as meninas cinquentona. Essa aqui tá abafando. Não dou conselho, prefiro ficar olhando, dizendo de aposentada e ele vai se apaixonando. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, já! O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, mau, lobo, lobo mau, lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. Lobo mau, lobo mau, lobo mau. Sai daí, lobo mau! Aú! Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, lobo mau, lobo mau. Chega pra nessa, ele quer só tirar onda com as meninas cinquentona. Pensa que tá abafando. Não dou conselho, prefiro ficar olhando, dizendo de aposentada e ele vai se apaixonando. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau.
Vai daí, lobo mau! Aú! Thank you. Valeu!
Valeu! Você já tem os nossos comerciais, Ronaldo? Tem. Vamos fazer jus ao dinheirão que esse povo paga, que é a sua emissora? Solta a franga.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena. Oferecimento.
Quer mais desconto?
Venha pro cartão Lajão. E essa novidade vai fazer você economizar.
O cartão Lajão traz vantagem pra sua vida.
Mais descontos, venha pro cartão Lajão.
Chaves Imobiliária, aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Drogaria Central, tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade.
Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado. Por isso, venha para a Drogaria Central, Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1695, esquina com a Caixa Econômica Federal. Teleentrega 3499-1011 e WhatsApp 999-17-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, bem no centro de Conselheiro Pena.
Drogaria Central.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Não sei o que faço, perdi o juízo.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta, Conselheiro Pena.
Água mineral Krenak, a gostosura da nossa água. Todo mundo que vem, então nesses dias aí do Dia das Mães e outros acontecimentos sociais que nós tivemos para aí afora, todo mundo que bebeu a água Krenak falou, frescurinha de sabor. Uma ali, água mineral Krenak, e que está conosco no programa, canta com Celeiro Pena.
Bebeu água! Tá com sede?
Olha, 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 água mineral. Água mineral, água mineral, água mineral no cantinho.
Você tá de calota.
Bebeu água? Tá com sede?
Olha, 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 água mineral. Água mineral, água mineral, água mineral no cantinho.
Muito bem, senhoras e senhores, aqui como convidado nosso para um bate-papo, eu não vou dizer uma entrevista, porque aí tomaria muito tempo, entraríamos em detalhes. Não, vamos fazer um bate-papo, porque a construção do nosso quartel foi um ato que merece parabéns de todo mundo, né? Dos que foram beneficiados, dos construtores, dos torcedores, até dos pessimistas. Então, isso tudo tem um dedo. Primeiro o dedo de Deus, depois o dedo dos homens, depois o dedo do homem. Eu estou falando do meu amigo Jefferson Lino Pacolino, que recebeu com grado o nosso convite para vir aqui esse bate-papo. Jefferson, o microfone é seu para o cumprimento e seu boa tarde.
Clébio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Onda Nova. É uma satisfação, um prazer estar aqui mais uma vez para que a gente possa prestar alguns esclarecimentos, né, a respeito da construção do quartel e algumas coisas com relação à função do CONCEP e à segurança pública de Conselheiro Pena e comarca.
Bem, sua voz é de locutor. Você já trabalhou em rádio?
Não, nunca trabalhei, não.
Eu vi no discurso lá naquele dia da inauguração, sua voz sobressaiu às demais.
Obrigado pelo elogio.
É uma constatação. Bom, eu sei que você está cansado, que foi quase 3 anos trabalhando, sem ganhar nada a não ser o reconhecimento dos conterrâneos. Assim espero. Mas eu diria, sonho está realizado?
Ô Kleber, eu diria que muito mais do que realizado, porque até no final agora da obra, quando a gente estava já praticamente com ela pronta, né? Eu e o nosso Paulinho Bicanca, nosso mestre de obra, grande mestre de obra, uma noite que a gente saiu lá meio tarde, a gente ficou observando e assim, agradecendo a Deus realmente pelo privilégio de a gente ter participado desse evento importante para Conselheiro Pena, e não imaginávamos que seria tão bem construído, né, que seria uma obra tão gigantesca do porte que foi, do porte que é esse nosso novo quartel de Conselheiro Pena. Então, assim, eu estou muito satisfeito pessoalmente, e o sonho realmente está realizado. Esse sonho está realizado.
Jefferson, tá certo que é segurança, muita coisa, a gente olha assim à distância dos benefícios da construção do nosso quartel. Mas você, vindo de você, quais são verdadeiramente esses benefícios que serão trazidos para a nossa região?
Ô, Clébio e ouvintes, é o seguinte, primeiro que isso era uma dívida que a gente havia comentado até, você já tinha participado conosco em algumas outras reuniões, uma dívida histórica do município de Conselheiro Pena com a Polícia Militar com relação a um local deles, um local próprio para que eles pudessem ter a dignidade de exercer o seu trabalho. Ponto. Nós conseguimos realizar isso. Com relação à segurança, a comunidade às vezes não tem conhecimento, mas a nossa comarca, a jurisdição do pelotão de Polícia Militar de Conselheiro Pena, abrange 4 municípios, que são Cupará, Goiabeira, Conselheiro Pena e Tumiritinga. Então, é uma extensão territorial muito grande, são quase 40 mil habitantes que são abrangidos por esse pelotão de Polícia Militar, e a demanda é muito grande. O nosso sonho futuro com relação a essa construção é a gente pleitear através dos nossos representantes políticos a nível estadual, das autoridades da área de segurança, que nós transformemos Conselheiro Pena numa companhia de polícia. Como foi a construção do quartel, né? Muitas pessoas também que achavam que era um sonho impossível, nós achamos que é possível a gente conseguir isso. Se a gente conseguir isso, a gente vai trazer um benefício muito grande para toda a região, porque a nossa visibilidade aumenta substancialmente e o nosso efetivo muito mais, né? Então, assim, e essa questão da construção do quartel, ela tem um efeito muito expansivo, ela alcança outros horizontes, porque nós vemos que a partir da construção do quartel nós já tivemos a reforma da delegacia, nós já tivemos a ampliação do posto de polícia rodoviária, que inclusive foi através do CONCEP e repasses de verbas públicas. E então nós estamos estabelecendo uma nova mentalidade na região, e de dar suporte, dar condição e fazer com que aqueles militares que trabalham aqui, que seja da Polícia Civil, que seja Polícia Militar, Polícia Penal, quando você tem uma dignidade, você tem um reconhecimento da comunidade, eles queiram ficar aqui na nossa cidade. Que é muito comum nos últimos anos, esses prestadores desse serviço da área de segurança, eles não residem aqui em Conselheiro Pena. Então, ultimamente, nós temos vendo muitos deles fixando residência aqui em Conselheiro Pena. Então, a gente tem o ganho de ficar na nossa cidade, da remuneração deles ser voltada aqui também para a cidade. Então, assim, o aspecto é muito amplo, né? São muitos detalhes que a gente termina ganhando com essa construção do quartel também.
Jefferson, outros tempos, a construção desse quartel, a gente teria ali uma faixa de um vereador, de um prefeito, um deputado federal, todo mundo que ajudou um pouquinho colocaria ali, seria o pai da construção, ou a mãe da construção. Fala para nós, verdadeiramente, quem merece o título de pai do quartel ou mãe do quartel?
Seria muito injusto da nossa parte a gente dar um nome, né, específico para o quartel. Eu acho que você iria fazer essa pergunta, mas eu já vou adiantar a questão de valores, né? Porque normalmente quando a gente vê essa questão de placas e faixas, são pessoas que destinaram verbas. para que não fique dúvida, porque houve uma má informação a nível de uma TV de alcance da nossa região, que me chateou muito. Inclusive, nós exigimos uma retratação no dia seguinte, porque foi falado um valor quase 3 vezes aquilo que efetivamente nós utilizamos na construção do quartel. Nós tivemos as seguintes destinações. No governo da ex-prefeita Eliana, ela destinou o local, deixou que a Polícia Militar e seus centros de inteligência e engenharia escolhesse o local e destinou R$300 mil para o pontapé inicial. Logo em seguida, o prefeito de Tumiritinga também destinou R$100 mil. Após a entrada da Nádia na administração, esse início de ano, final do ano passado, foi nos repassado mais R$200 mil. E tivemos também, o ano passado, um repasse de R$30 mil da Prefeitura de Goiabeira e R$20 mil do Ministério Público do Trabalho, sediado no Governador Valadares. Esse ano, de 2 meses para cá aproximadamente, nós conseguimos aprovar um convênio junto ao Tribunal de Justiça, através da comarca de Conselheiro Pena, do empenho dos funcionários do fórum, em especial da doutora Natália, uma das juízas da nossa comarca, aprovação de mais uma verba de R$83 mil, que nós já estamos utilizando na parte final e na compra de mobiliário e ar-condicionado. Então, os valores totais hoje que nós recebemos seria numa faixa de R$733 mil. Mas aí nós temos as doações, as participações. A cooperativa de Conselheiro Pena de Minas nos ajudou muito em doações de lanche, em doações de pagamentos. Nós tivemos a participação da população, nós tivemos a participação de militares da ativa e reformados que fizeram campanha de doação de cimento. Nós tivemos doação de pessoas físicas, pessoas jurídicas aqui na cidade que também doaram. Nós tivemos um exemplar participação do Clébio Tibiu, da Vidaçaria aqui de Conselheiro Pena, que fez um custo excepcional para nós. Seria praticamente a metade do valor que outras empresas iriam cobrar de nós. Então, nós tivemos ali, é difícil a gente avaliar, mas quase, talvez uns 40, 50 mil que ele não recebeu, então foi como uma doação. E nós tivemos a doação muito expressiva das mineradoras que trabalham aqui da região, a Marota e a Litoral, na pessoa do senhor Eduardo e do senhor Fábio, de 550 metros quadrados de granito, e nós utilizamos nos pisos, nos rodapés, nas escadas. Então, nós tivemos participação de muita gente, e logicamente estivemos à frente, né, a tenente, representando a Polícia Militar. Nós tivemos, eu não posso deixar de falar de jeito nenhum dos engenheiros que doaram seu conhecimento, sua capacidade e não nos cobraram, foi trabalho também voluntário. E diretamente na construção nós estávamos à frente e a tenente estando junto conosco também em todas as etapas. Então, como eu disse no início, seria muito injusto a gente dar um nome. Como eu falei ao Coronel Faria no ano passado, Coronel Faria, que é o comandante da 8ª Região de Valadares, é um presente, Conselheiro Pena, à Polícia Militar. É um presente atrasado um pouco, mas eu acho que foi muito digno, foi muito, muito valioso, muito positivo esse presente. A todos aqueles que participaram, que ajudaram, que contribuíram, que dedicaram trabalho, mão de obra, eu quero assim, externar minha imensa gratidão em nome da Polícia Militar, em nome do CONCEP, em nome de todos aqueles que estiveram à frente, e dizer que Deus vai abençoar ricamente todas essas pessoas. E que nós estamos estabelecendo uma nova política em Conselheiro Pena, realmente, Cléber. Quando a gente coloca pessoas de bem, pessoas que gostam de Conselheiro Pena, que querem prestar um serviço voluntário, e eu quero frisar isso também, não ganhei absolutamente nenhum centavo, muito pelo contrário, nós tivemos que dedicar muito do nosso tempo, um pouco do nosso conhecimento para que essa obra acontecesse. Porque às vezes nós temos esse histórico muito negativo de que toda obra que é concedida alguém pensa sempre levando uma vantagem, ganhando alguma coisa. Não, graças a Deus, nessa, nós tivemos muita gente doando, né? Pessoas doando maquinário, pessoas doando seu tempo, seu trabalho. Então, nós estamos estabelecendo uma mentalidade de doação, porque tem muita gente com conhecimento, muita gente com capacidade, e ele pode doar isso para a cidade. Nós temos várias e várias demandas na cidade, e nós vamos precisar dessas pessoas em eventos futuros, né? Nós temos outros projetos aí para Conselheiro Pena, e espero que a gente tenha participação de mais pessoas nesses eventos.
Muito bem, tá indo bem, não tá, Ronaldo? O volume tá bom, transmissão ótima. E o pessoal de fora, Ronaldo, tá, hoje tá ligadão? Tá, porque ninguém reclamou ainda, né? Tá legal. Jefferson, quando mesmo que nós iniciamos essa obra, eu tô assim meio um pouquinho ruim da cabeça.
Ô Cleber, se você lembrar bem o início, talvez a gente falar na questão física é uma coisa, mas se nós lembrarmos bem, nós iniciamos em 2019. Você lembra daquela reunião que nós tivemos lá com o Dr. Samuel, em que ele quis reativar o CONCEP, e até eu lembro que eu falei com o pessoal, o Dr. Samuel, que não é de Conselheiro Pena, está preocupado com o Conselheiro Pena, nós não vamos ter ninguém para assumir, nós assumimos, né, compusemos a diretoria, tivemos uma certa dificuldade para poder até regularizar a questão contábil, essa estrutura toda, mas... E dali então o CONCEP começou a trabalhar na cidade. Depois disso, nós já tivemos doações de viatura. Logo em seguida, nós começamos a play questão de ar, plantão virtual, que seria tema até com a outra, talvez outra bate-papo, outra entrevista, mas já está funcionando e vai ser inaugurado, se Deus quiser, talvez esse mês ainda, que tem sido um ganho mas muito grande aqui para o Conselheiro Pena. Mas a obra em si, no dia 13 de maio de 2020, nós colocamos aquelas placas que muita gente diz que é muito feias, né? Do entorno, mas ali nós economizamos uma média de uns 10 mil reais. Aquelas placas foram a doação da Prefeitura de Tumiritinga, nós estivemos lá, e aí eles nos repassaram aquelas placas. E na primeira semana de agosto, foi dia 3 ou 4 de agosto de 2020, efetivamente nós começamos a cavar as sapatas lá para começar a construção. Então foram 20 meses de obra. 20 meses de obra. Nós tivemos ali 20 meses de labuta. Mas gente, eu não posso deixar de agradecer a Deus pelo privilégio que nós tivemos e a bênção que Ele deu sobre todos nós. Nós passamos, como eu citei até no nosso discurso, o momento mais crítico da história da humanidade nos últimos 100 anos. E nós não paramos nem um dia, graças a Deus. Nós tivemos o privilégio de não ter nenhum funcionário nosso acidentado na obra. Outra bênção de Deus. E nós não paramos por doença também na própria obra. Inclusive eu, graças a Deus, também não tive que parar por questões de saúde, né? Então, assim, nós tivemos muitas bênçãos. E eu acho um rendimento muito bom para uma obra de tamanho vulto, de investimento. A gente conta não tão com tantos recursos, não com tantos funcionários, mas os funcionários eficientes. Aqui quero ressaltar a capacidade, o talento, a expertise do Paulo, do Paulinho, né, Bicanca, que começou do início até o fim, responsável por toda a questão de mão de obra, né, ele que era o nosso mestre de obra, foi o nosso mestre de obra. Então, se nós tivermos pessoas dedicadas, pessoas empenhadas, pessoas que se posicionaram muito positivamente, né? Várias reuniões, vários encontros, cada detalhe nós sentamos, reunimos, discutimos. Então, assim, tudo foi muito pensado e preocupado para que a gente errasse o mínimo possível e tentasse acertar o máximo possível. Então, foram início em agosto de 2020, termina agora em abril, e 20 meses de obra.
Jefferson, olha, tá muito bom. Não está enjoativo, você está esclarecendo. Você parece que até nós ensaiamos essa entrevista, entendeu? Tá legal. Mas focalizaremos agora no dia da inauguração. Que festa linda! Eu que poderia estar mais perto, porque eu sou o vice-presidente do CONCEP, mas eu fiquei à distância esperando que me convocasse. Mas rezei quase toda a noite para você não ir na convite, que eu não aguentaria essa pressão toda que você aguentou nesse tempo todo. Bom, Mas naquela, quando eu cheguei com a minha querida Delfina, que eu vi aquelas tendas, que eu vi aquela quantidade de carro, aquela quantidade de carro da polícia piscando, e gente para lá e para cá, e aquelas cercas assim, para não se passar, não adentrar quem não era crachazado. Eu falei, não estou acreditando, não é a festa que eu achei, para 40 pessoas, 50 pessoas. Deu uma contada assim, falei, já tem 200 pessoas aqui, onde vai chegar? Bom, mas quem bolou aquela festa dele?
Ô, Clébio, na verdade é o seguinte, a gente quis, infelizmente a gente gostaria de ter chamado toda a cidade, não tem condição, por questões lógicas, né, de estrutura e servir bem a todas as pessoas. Como eu te falei, muita gente participou, mas quem teve mais à frente de todos os eventos foi a Tenente Thaís e eu. E aí, a gente sempre preocupados com essa questão de fazer bem feito. Então, nós estamos inicialmente em 300 pessoas, depois ampliamos para 400 pessoas. E nós fizemos um convite, né? Que o Marquinhos do Frei Caneca nos ajudasse com o café, a água Krenak com a água e o de Minas com o queijo. Então, para dar um suporte para nós. Porque... tinha que agradar o povo, né? E o povo merece. E assim, então a gente, muitas horas, muitas noites, de WhatsApp ou presencialmente, às vezes eu estava falando com o pessoal que, essa semana mesmo eu brinquei com o pessoal, falei assim, agora eu estou conseguindo dormir umas 6 horas, às 6 e 7 horas. Porque de um mês e pouco para cá, a gente não estava conseguindo dormir mais do que 3, 4 horas por noite, que sempre é muito detalhe, né? Você sabe,
muito
você fica acostumado a mexer com feio, com eventos, sabe que assim, você não pode deixar escapar nada, né? Então assim, muita coisinha, muita coisa, e teve ainda esse deslocamento da orquestra, que é outro capítulo
à parte. Isso eu ia perguntar agora, aquela orquestra brilhantou demais, então aquela hora da solenidade, aquela homenagem ao seu pai, e aquela hora que a transmissão, em que a tenente ganhava autorização do comandante-geral ou vice-versa, e eles faziam que tudo parecia que tinha ensaiado uma semana. Então, a orquestra estava programada, porque ela tocou de véspera, que depois estava lá. Que foi combinado ou foi uma coincidência?
Não. É o seguinte, inicialmente a orquestra viria só para o evento da inauguração.
É o que eu sabia.
Aí... numa conversa que nós tivemos com a Nádia e a tenente, né, eu pensei, gente, nós poderíamos presentear, e a orquestra já viria aqui no final do ano passado, a convite da administração, e teve um acidente, eles não conseguiram chegar, concluir a viagem, então ficou definido, a prefeitura bancou a estrutura de lá, daqui da praça, perto da prefeitura, e bancou a estrutura de lá também da inauguração. Essas foram duas estruturas diferentes, toda a preparação. E a orquestra foi previamente avisada de qual que seria a função dela, tanto aqui na apresentação quanto lá na solenidade. Aqueles ritos solenes deles, eles já têm aquilo porque é um padrão, né? A Polícia Militar segue uma disciplina e uma organização. E é uma coisa que você citou aí, é muito interessante para nós, porque nós estamos vivendo um país que a nossa bandeira nacional diz ordem e progresso. Nós temos progresso na desordem. É um fato. E eu tenho conversado, né? A gente conversa com as pessoas, principalmente a área de educação, as professoras e tanto que estão sofrendo, famílias e tudo mais. Eu acho que a população de Conselheiro Pena, nós, devíamos observar o que é a disciplina, a organização militar, para que isso fosse implantado naturalmente, não é imposto. E você vê que não tinha nenhum músico com cara ruim, com raiva.
Não
tinha nenhum militar com todo mundo feliz, porque está fazendo aquilo que gosta de fazer. E quando você faz com organização, com disciplina, as coisas todas organizadas, dá prazer em todo mundo, né? Nós estamos vivendo dias terríveis no Brasil. Acho que isso que nós tivemos, esse evento, a própria construção do quartel, esse empenho de todos nessa construção, tem que servir de exemplo, para que nós possamos seguir esse padrão, né, de qualidade, de empenho, de dedicação.
Você chorou em algum momento?
Sim, sim.
Mas é porque era seu aniversário, né?
Teve dois momentos, né? Tinha uma torcida, porque tinha uma torcida perguntando, apostando que hora que eu ia chorar no meu discurso.
Sim.
Mas teve dois momentos antes que me deixam derramar uma lágrima. Três, na verdade. Cedo, quando precisava da gente, antes do evento, pra você ter uma ideia, o que, que é as necessidades do evento. A Gleice precisou de uma informação, precisava de alguém decidisse uma situação lá, com relação a tempo, da abertura e tal. Eu fui lá cedo, 6 horas da manhã eu tava lá. Quando eu vi o quartel pronto, aí eu engoli seco que a lágrima desceu. Eu falei, poxa, conseguimos. Né? Graças a Deus, Deus nos abençoou. Aquela hora do pai, aquela ali não tinha jeito, porque não foi só eu, acredito que muita gente...
Foi.
E na hora que a Tenente Thaís se dirigiu especificamente para mim também, foi muito emocionante, né? Aí, na minha hora, como diz o outro, eu aguentei o fogo abafado, aí eu fui firme.
Tá muito bom. Ok. Agora, a simplicidade daquele Coronel Eduardo. Que homem preparado, hein?
Com certeza. Muito simpático.
Você já o conhecia?
Não, não. Fiquei conhecendo ele ali. Nunca tinha visto, nunca tinha conversado com ele. Por quê? Ele é o segundo homem na hierarquia da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Ele é o chefe do Estado Maior. Então, assim, dificilmente... Ele acho que nunca nem veio. O comandante-geral já tinha vindo aqui uma vez.
Uhum.
E ele nunca tinha vindo aqui na região. Com relação à orquestra, Cléber, só para que a população e os ouvintes entendam, é a primeira vez que a orquestra completa da Polícia Militar de Minas Gerais esteve na região leste. Nem Valadares, que é uma metrópole, nunca teve a apresentação deles. Nenhuma cidade. Então, quão grande foi o privilégio e o orgulho de conselheiro. Gostei,
repete. Qual?
Quão grande foi. Então, foi assim. Eu não sei.
Foi Barbosa.
Eu não tenho palavras para dizer o quanto foi importante isso para conselheiro Pena. Para nós. Foi um presente que a população de conselheiro Pena talvez não tenha entendido até agora, mas é um presente muito grande que nós recebemos, muito grande mesmo.
Muito bem, o Walter do Trem Bom Restaurante, conhece bem?
Uhum.
Cara bom, né?
Gente boa.
Ele ama demais esse nosso programa. Ele deixa de fazer qualquer coisa para estar lá na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade, com o radinho ligado, ouvindo, e agora ele adotou outra coisa. Ele grava o programa também para ouvir depois de novo. Ele gosta pra demais. E ele estava me explicando por que ele gosta. Dizendo que as entrevistas são importantes. É cultura. As músicas são selecionadas. O Ronaldo é um estrondo. E dizendo que é tudo muito bom o programa. Ok. Aí eu fiquei emocionado. Pedi um prato de comida. Russo, você ganhou?
Rapaz. Que comida gostosa, viu?
O Russo foi presenteado com 0800 lá. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. A musiquinha do fundo.
Bem pertinho da janela.
Esse Walter gosta dessa música. Ele gosta mesmo.
O sininho da capela. E lá vou eu pro roçado. Tenho Deus de sentinela. Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela.
Pois é, volta aquele abraço para você. Mas então eu estava explicando para Conil o seguinte. Então nós vamos mesclar. Você vai dar licença para a primeira parte da entrevista tá aí. E vão colocar uma música de mães, porque o dia das mães amanhã, mas hoje nós já estamos comemorando, ok? Você não se importa, não? Na caixa, Ronaldo.
Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, se deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar ao passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Te amo, mãe.
É emocionante, mãe. Palavra doce, gostosa. Mãe, que quando a gente está triste, deita no colinho dela, ela passa a mão na cabeça, assim, bem devagarinho, falou, filho, mamãe te ama. Ei, mãe, aquelas que já se foram, a gente à noite lembrando do quão importante a mãe foi e é para nós. Por isso que nesse programa, a gente lembra, a gente chora, a gente declama, e vida que segue. Mas Pacolina, não pode falar Pacolina, eu gosto. Não sei porque parece Jefferson Lino Pacolino. Nem sei quem me ensinou isso, não.
Nem eu sei.
Mas tá bom. Ô Jefferson, mais aqui. Eu vi lá no, durante a inauguração aquela troca de gentilezas. A tenente olhando para você e falando, esse cara me ajudou bastante. Você olha para a tenente, nossa, essa mulher é incomparável. E nós estamos lá olhando e guardando tudo nessa cabeça branca. Mas agora você tem o microfone, agora sim, ela deverá estar ouvindo, né, o nosso programa. Dirija algumas palavras à sua parceira de obra, tenente Thaís.
Primeiramente eu quero aproveitar esse momento do Dia das Mães. Delfino lembrou, a gente tem que lembrar da mãe, né? Minha mãe, graças a Deus, está viva, deve estar em casa essa hora. É desejar para ela um feliz Dia das Mães. E que bom que ainda podemos comemorar o Dia das Mães. Porque nós estamos atravessando tempos tenebrosos, negros. Então, nós não sabemos como vai ser daqui uns anos, porque nós estamos atravessando o tempo do politicamente correto, Até quando nós vamos poder comemorar o Dia das Mães, não sabemos. Deus permita que nós possamos ainda, por muitos e muitos anos, comemorar o Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, uma bênção, né? Muito especial, que Deus abençoe todas as mães, abençoe todas essas batalhadoras, essas lutadoras que fazem a diferença nas suas casas. Ô Cleber, com relação à Tenente Thaís, é realmente uma pessoa ímpar, é uma pessoa de capacidade excepcional, excelente administradora, é uma pessoa com uma visão de futuro muito grande, muito organizada, muito disciplinada e muito otimista. Uma pessoa que você convive também, sabe, normalmente está sempre com um sorriso. Dificilmente você vai ver a Tenente Thaís triste, abatida ou desanimada. Então isso é muito importante quando você tem uma empreitada de tamanha dificuldade igual nós entramos nela. Então a pessoa que às vezes eu estava meio um pouco desanimado, ela sempre me animava. E ela aprende muito rápido. Algumas coisas que nós compartilhamos com ela, ela sempre aprende muito rápido. Então, para Conselheiro Pena, é um ganho muito grande a vinda da Tenente Thaís aqui para Conselheiro Pena. E a própria gestão do serviço militar dela também marcou Conselheiro Pena, está marcando Conselheiro Pena. Ela serve de modelo e padrão para praticamente toda a região, a companhia, talvez até o próprio batalhão, pelo modo que ela trabalha, a forma que ela administra. Vocês devem lembrar, ela criou essa rede de comércio, ela criou essa vários aspectos que envolveram a comunidade. Anteriormente, não desfazendo o trabalho de outros oficiais que trabalharam aqui em Conselheiro Pena e prestaram seu digno trabalho aqui, mas a questão da participação da comunidade, do envolvimento da comunidade, ela foi diferenciada no excesso tudo. É ela que nos trouxe, né, que fez esse peso do concepto ser reativado, do concepto e a participação, e a gente ter condição de ser um parceiro também da segurança pública. Então eu só tenho a agradecer pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho dela, pelas suas horas de lazer que ela perdeu em prol dessa construção do quartel, em prol dessa Polícia Militar de Conselheiro Pena e Comarca, né, pela parceria e uma amizade construída. Porque a gente fazer as coisas, construir alguma coisa, a gente implementar, dedicar com pessoas que não agregam, que não acrescentam, é difícil. Mas quando a pessoa agrega, quando a pessoa acrescenta, quando a pessoa tem ideias e traz o frescor também da juventude, do vigor, né, da idade, que quer as coisas diferentes, que quer a mudança, que acredita na cidade, que acredita nas pessoas, isso é muito importante. Eu acho que nós estamos muito bem servidos com o trabalho dela aqui na Polícia Militar. E ela é uma filha, uma neta dedicada, é uma esposa dedicada e tem, né, toda a sua vida pela frente. Que Deus abençoe a ela, abençoe o Éder, seu marido, que também teve muita paciência nesse processo todo. Deus abençoe os sonhos deles, abençoe a vida deles, né? Que eles consigam realizar os seus sonhos pessoais e que Deus dê o caminho que for melhor para ela, que seja aqui ou em outro lugar, para que a gente e ela possa continuar prestando esse serviço de excelente qualidade que ela vem prestando aqui em Conselheiro Pena.
Concordo plenamente. Meu amigo, já falamos um pouquinho daquela homenagem ao Cabo Elias. Ele estava muito bem trajado, estava bonito. Em pezinho, é convocado para ir a determinada área que todo mundo estava de olho. O coronel desce, presta continência ao Cabo Elias, que corresponde. E aí aquelas palavras, muito bonito, o fundo musical da orquestra. E você chora, o outro emociona, o outro engole seco. Em resumo, foi lindo. O que eu quero saber de você, Jefferson, em casa, como o Cabo Elias descreveu aquele momento?
Para te falar a verdade, ô Cleber, eu não tive nem prazo ainda de sentar com o pai para conversar sobre esse assunto.
O quê?
Verdade. Porque por mais que pareça longo esse prazo de uma semana, são muitos detalhes ainda que eu tive que... Nós estamos acertando, né? Tem muita coisa ainda que você termina uma obra, mas tem coisas aí de pagamentos e tal, então não tive. Mas eles, eu sei que ele ficou muito feliz, muito satisfeito, lisonjeado com tal homenagem, né? Não poderia ser por menos. E por que que ele foi homenageado? Porque muita gente às vezes não sabe. Hoje ele é o veterano mais velho em Conselheiro Pena. Não sei até quantos tem da turma dele ou da idade dele, um pouco mais velho que ele, até no batalhão em Valadares. Ele está fazendo 60 anos de polícia esse ano e 30 anos de reformado. Então ele entrou na polícia em 1962, antes da Revolução de 64. A Revolução, da Contra-Revolução de 64. Então, assim, é muitos anos, né? Eu até falei com o coronel, o comandante, né? Que ele é o homem que... Muitos falam da história. Ele fez história, porque ele trabalhou com o coronel Pedro, com o coronel Drummond e com o Klinger. E foram homens que passaram nessa região nossa e deixaram sua marca. Então, ele tem uma história.
Deixaram marca, poxa. Você deu uma talhada boa aí. Tá bom, aí... Acho que merece até o livro. Merece. Crucial, mas tá bom. Você é acostumado a desafios, você narrou ele a discurso. Aí se sabe também tudo que você já fez socialmente em prol da nossa cidade. Qual é o próximo desafio?
Eu acho que o nosso próximo desafio como CONCEP é desse sonho nosso de transformar Conselheiro Pena numa companhia. É um deles, né? Nós temos que terminar de dar o apoio à nossa delegacia, para que eles também tenham um certo conforto, uma dignidade, falta viatura, falta efetivo, nós temos que batalhar por isso também. A própria Polícia Penal também tá com uma certa reclamação com relação a efetivo e viatura, então nós temos que dar esse apoio. O nosso posto de polícia rodoviária, que ficou muito bonitinho, bem arrumadinho, bem estruturado, também nós temos uma demanda de funcionários, de militares, para que ele não feche. E não é de primeira mão que eu já comentei isso no WhatsApp, mas que os ouvintes saibam. Nós temos a garantia do Coronel Fausto, que estava ali também no evento. Ele seria talvez hoje o número 3 na escala aí de hierarquia da Polícia Militar. Nós tivemos reunidos virtualmente ele, a Celise e o Vinícius Tapias e eu. Eu indaguei sobre essa questão do fechamento. Ele falou, não existe isso. Então, para que não tenha dúvida, não existe esse zum, 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 o nosso posto de polícia rodoviária não vai fechar. Isso é fato. Isso é uma afirmação do Coronel Fausto. Então, ele tem esse acesso direto ao comando geral, então, garantiu para a gente. E a gente está com um sonho também, Clébio. A gente já comentou isso até em reuniões nossas do CONCEP. Eu tenho um sonho de a gente implantar aqui a Guarda Mirim. Eu acho que seria muito bom para as crianças, os adolescentes, para o comércio, de uma forma geral. E a gente vai vendo o que Deus vai colocando na vida da gente, né? O que Deus vai lançando desafio. E na medida do possível, se a gente puder contribuir, nós vamos estar, né, juntos aí com a comunidade, tentando ver se é possível, né, realizar os sonhos. Né?
Quartel está lá. Erguido, bonito, imponente. Hoje, queira ou não queira, é um cartão de visita. Aí o Russo está me perguntando como é que ele faz para visitar. Pode chegar lá agora e boa tarde, dá licença?
Não, ótima pergunta, porque tem outras pessoas que estão querendo realmente conhecer o quartel. Agora não é mais jurisdição nossa do CONCEP, né? Agora é Polícia Militar. Então eu creio não, tenho certeza que a tenente vai ter o maior prazer de receber o que quiser, e nós também, como nós temos uma salinha lá, não sei se você viu, nós temos uma salinha do CONCEP lá.
Sério?
Sim, sim, nós temos uma sala do CONCEP lá.
Vou levar minha cadeirinha segunda-feira, vi isso, ué. Tudo bem.
Na sala nossa está inclusive com mesa, cadeira, nós já estamos preparados para fazer nossas reuniões. Então, se a gente puder participar dessa organização de visita, né, conjunto com a tenente, a Polícia Militar, é só a gente agendar. Eu acho que tudo tem que ser agendado, né? A Polícia Militar tem trabalhos, né? Então não pode chegar assim, ah, agora eu quero visitar, porque às vezes fica incompatível com o trabalho deles que estão exercendo. Porque tem que ter sempre alguém ali para acompanhar. Eu iria, inclusive, sugerir, né? Se algum diretor ou diretora de escola estiver nos ouvindo, que eles programem, que eu acho isso muito interessante, que as crianças tenham essa aproximação com a polícia militar, tá? Não tenham medo, mas tenham respeito e admiração. E nada melhor do que conhecer o ambiente que a polícia militar trabalha. Eu acho que isso vai criando aquele vínculo, né? Aquele sonho. Porque se nós não levarmos ele para o nosso lado, ele vai demandar para um outro lado, que nós não queremos, né? Então, Russo e ouvintes, o quartel está, sim, à disposição para as visitas, né? Mas, logicamente, com essa questão do agendamento, preparação e tudo mais.
Mas, em suma, o quartel está funcionando?
Eles, a Polícia Militar ainda não efetuou a mudança, não. Eu acredito que esse final de semana ou semana que vem, agora, a tenente deve efetuar a sua mudança. Porque tem uma logística meio complexa nisso, né? Porque, como ela própria diz, a Polícia Militar não pode parar. Ela muda trabalhando, né?
Muda trabalhando. Ô Jefferson, olha bem. A gente olha e fica imaginando. Aí eu deduzi. A tenente Thaís se empenhou durante 3 anos, talvez. E o meu anjo da guarda me telegrafou. Eu estou vendo a Thaís numa reunião da igreja dela toda manhã, 5 horas da manhã. Eu estou acompanhando também com a Delfina. É um café na casa dos irmãos. Dos irmãos. Ela não perde um. Estou vendo a Thaís circulando aí, cumprimentando melhor, como estamos e tal. Você não acha que ela está procurando ser candidata, não agora, mas num outro tempo, a um cargo eletivo em nossa cidade?
Ô Clébio, eu, pelo pouco tempo que eu tenho de convívio com a tenente Thaís, eu não vejo isso como foco dela, não. Eu acredito que... Eu vejo sempre assim, eu aprendi na vida que nós temos dois tipos de pessoas com nós temos o chefe e o líder. A tenente Thaís, eu classifico ela como líder. O chefe é aquele que cumpre as obrigações, muito bem, faz bem feito, mas ele fica naquilo. Ela é uma pessoa que tem uma visão diferenciada, né? Pela própria, a própria educação dela, talvez, mas ela tem uma visão diferenciada do mundo, do Conselheiro Pena, das pessoas, do ambiente que ela vive. Ela interage muito bem com todos, com autoridades, pessoas mais simples, pessoas do dia a dia. Então, não é o título, o cargo que ela ocupa de suma importância para a corporação dela e para ela mesma, que faz com que ela se decida nas pessoas. Então, isso pode gerar, talvez, essa expectativa de que ela está com essa questão política, que, particularmente para nós, seria um ganho excepcional, com certeza. Mas eu não vejo isso como objetivo. E, além do mais, ela tem ainda uma carreira, né, na própria Polícia Militar, que eu sei que deve ser sonho dela almejar outros cargos, né, outras funções na Polícia Militar, e merecidamente ela vai alcançar isso, porque ela tem competência para tal, mas talvez para o futuro, não sei, só Deus sabe, né? Mas para nós que já temos, né, Delfina, já temos 2 juízas, já tivemos delegada, temos 2 prefeitas, uma consecutiva à outra, mais uma mulher de competência, com inteligência e capacidade, seria ótimo para a nossa cidade.
E não tem trem melhor do que ser mandado por mulher. Eu sou feliz, mas ó, é uma beleza, entendeu? Aquele que experimentar nunca mais larga. Mulher mandando. O Ronaldo foi assim também. Nosso grande Ronaldo. Mas... você, Jefferson, é muito reservado e fidelíssimo. Tranquilo, de 0 a 10, pela beleza, que nota você dá para a tenente Thaís?
A nota 10.
A nota 10? Então, então nós empatemos. Ok, ô Jefferson, foi o micro seu. O papo está gostoso, mas nós temos aqui outras coisas na programação. Fica aí à sua disposição para as despedidas.
Mais uma vez, eu quero agradecer o convite, né? Você, Cléber, Delfina, Ronaldo, os que estão aqui, a Rádio Onda Nova, né, por ter disponibilizado esse espaço para nós. Dizer que foi um grande desafio, mas foi uma imensa alegria essa conclusão desse quartel, e que nós contamos, né, com o apoio, a colaboração de toda a cidade em outros eventos. Eu tenho certeza absoluta que a nossa cidade, a nossa comunidade, ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está tendo ganhos em vários aspectos, em vários. Mas é preciso que cada cidadão, cada membro, cada pai de família, cada mãe, cada pessoa, assuma a sua participação. Nós temos que dar exemplos de moralidade, exemplos de dignidade, de honestidade, para que essas crianças que estão vindo, esses adolescentes que estão vindo, eles possam se espelhar nas nossas ações, não só nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas ações, para que eles vejam um Brasil diferente do que está acontecendo aí de um modo geral. Eu acredito muito no Brasil, eu sou apaixonado pelo Brasil, creio que Deus está nos abençoando, Ele está nos dando um momento diferenciado nesses últimos anos, e penso que nós devemos nos empenhar nisso. Tem as questões até espirituais para quem acredita, e nós estamos com névoas muito negras pairando sobre o Brasil, mas é preciso que a gente assuma. Se você realmente se diz, minha irmã, que é cristão, que você assuma como cristão realmente. Porque nós precisamos estabelecer fronteira. Nós precisamos bater o pé e não deixar que as coisas ruins, que o mal, prevaleça sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre as nossa sociedade. Então é isso que eu imploro, que eu peço para que as pessoas assumam sua responsabilidade. É duro, é difícil, cansativo, é desgastante, mas vale a pena. Porque Deus está e continua nos abençoando, Ele nos retribui. Às vezes não sabemos como, mas Ele nos retribui de formas maravilhosas, de forma maravilhosa, as bênçãos que nós porventura possamos passar para os nossos irmãos. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe todos nós.
Delfino, agradecerá em nome do Lions Club, em nome da Onda Nova FM, a presença do nosso entrevistado.
É isso aí, Jefferson. Nós agradecemos em nome do Lions Club e em nosso nome também, porque o seu trabalho, com certeza, nós podemos acompanhar um pouco, né? Não muito, mas nós vimos o seu empenho, a sua dedicação, e participamos da inauguração, onde vimos que foi também uma organização muito grande, muito bonita, e também causou um certo estresse, porque houve aquele problema do atraso, e vocês souberam administrar aquilo muito bem. Então, os nossos parabéns, e nosso também pedido a Deus que continue abençoando vocês, que continue iluminando seus caminhos e que você tenha, como o Clébio perguntou ali no final, um próximo desafio, que você tenha desafios e possa cumpri-los tão bem quanto cumpriu este desafio, que foi de fato um grande desafio, né? Que Deus continue te abençoando e muito obrigado do Lions Club pelo seu desempenho de um modo geral e pela entrevista esclarecendo, né, tantas coisas para os nossos ouvintes. Que Deus te abençoe.
Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora
você. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora que faço eu vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu recebi. Aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu bem. Vou ficar mais perto do teu sentimento. Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, então adoro, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Esses não me têm palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Carinho me alinha,
da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes eu chorei. Não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu dinheiro, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar com mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor, mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existe o teu a ti, meu respirar, mãe, tão puro amor de mãe, às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo verbo amar.
Um abraço pro meu amigo Tim Cantor, que ele é colega demais de todos os cantores de Conselheiro Pena, e ele é que pediu para homenagear o Fernando Mendes, que hoje está colhendo mais uma flor no Jardim da Existência. E ele é que pediu para tocar, o Ronaldo tocar ali, você não me ensinou a te esquecer, não é? Legal. Fernando Mendes, aquele abraço para você. Eu procurei meu convite por toda a cidade, mas eu sei que extraviou. Mas eu sei também que a festa de hoje do seu aniversário é reservada principalmente aos familiares, que são muitos, muitos mesmo. Mas se der tempo eu dou uma passadinha, eu passo lá na casa da Rosa Germano, que ela está estranha demais de você, já que a Delfina tem outros afazeres. Rosa Germano e eu iremos aí together, como diz o americano, para ir afora, mas vamos ver se dá tempo. Mas por isso não deixe de desejar milhões, trilhões, zilhões de felicidades. Fechou? E o programa que segue, Delfino, meu amigo Ricardo, lá da Penha do Norte, seu conterrâneo. Ricardo, que acumula as funções de xerife da cidade. Ele é delegado da cidade. Ele é o padre, subpadre da cidade. E ele lembrou das mães. Aí pediu a Delfina que faça a declamação de uma mensagem dele. Ronaldo, aquele fundinho lindo, né? Porque a avó da Delfina se tem um, assim, aquele cinturão de enfeites. Você entendeu? Então põe na caixa. Tá aí, meu amigo Ricardo da Penha do Norte.
Mãe é amor. Mãe gera com o corpo, nutre e cuida com o coração. Mãe é amiga em hora boa, protetora, permanente, preocupação constante. Mãe sabe pintar sorrisos, enxugar lágrimas. Mãe é colo de infinita capacidade, peito de inabalável paciência, sorriso e lágrima de empatia e carinho. Mãe é expressão criativa da natureza e, na essência, transborda o que há de mais lindo. Mãe é vida, é sustento do mundo, pois no ventre carrega a mágica da criação. Mãe é amor incondicional, que vive eterno e profundo no seu enorme coração. Feliz dia das mães para você, mãe. Feliz dia para você, mãe. Tudo que sou e conquistei, devo a você. Feliz dia para a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo, mas em especial para as mães da nossa querida Vila de Nossa Senhora da Penha do Norte. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, interceda e proteja cada uma de vocês. Com um abraço do Ricardo, que me mandou essa bela poesia, e também o meu abraço, pois também sou filha da Penha do Norte. Um abraço para todas as mães da nossa querida Penha do Norte e de toda a nossa cidade. Em nome de Jesus, eu peço que todas tenham um dia abençoado amanhã e sempre junto com seus filhos.
Um beijo também para Dona Nair do Pé de Boi. Ei, Dona Nair, a senhora é legal demais. Dona Onelina lá na Baixada. A avó da Thaís. Como é que é o nome da avó da Thaís? Você sabe, filho?
É um nome pequenininho.
É um nome pequenininho? Tá bom. A outra mãe...
Voleia.
Voleia. Parabéns para a senhora também. Voleia. Eu estava hoje no Sacolão Central quando encontrei com a Rogéria. E ela fazendo uma compra de quase R$700. Eu falei, que isso, Rogério? É festa sua casa? Ela falou, não, nada disso. É que de primeira ele fazia festa lá na Voleia para 40, 50 pessoas. Agora parece que já tem 100. Então esse aqui é o almocinho que vai ter lá. Eu falei, nossa senhora. Mas então um abraço para a senhora também, Voleia. É, uma mãe que merece também o nosso abraço, a Janete Deolinda. Dona Mariquinha, como é que é o nome da vizinha da Mariquinha? Sua amiguinha lá da Baixada?
Ernestina.
Dona Ernestina e Dona Mariquinha, duas mães que merecem também o nosso abraço. A minha empregada com a bodega, né?
Como é que é o nome? Guimar, gente.
Abraço da Guimar. Tem uma penca de filhos, né? Todo mundo bom lá, não é? Até nos Estados Unidos tem. É, a Malvina da Silva, que eu não tenho encontrado, mas merece também o nosso abraço. Dona Edir Dutra, a Luana Amaral, a Gisele do Capitão, e assim eu tenho uma lista aqui de muitas mães, entendeu? É, o programa segue. Olha, na Chaves Imóveis você encontra o quê? Pam, pararam, pam. Oportunidade para locação imóvel residencial no centro da cidade com garagem. A garagem aqui é o diferencial, porque a nossa cidade tem tanto carro. Essa administração da Nália tá assim tão pujante que deixa de andar nessa rua mais de carro. Não tem estacionamento mais, não. A Nália está inflacionando esse movimento. São firmas chegando, os hotéis cheios. Ah, meu Deus, eu vou mudar para o Bueno, ou João Pinto, ou Penha do Norte. Vou fazer uma pesquisa para ver onde eu vou. Eu não aguento o movimento dessa cidade. Fui dormir às 2 horas da manhã, porque todo mundo passeia na rua como se fosse Nova York, uma cidade que não dorme. Então, uma oportunidade você fazer a locação do imóvel no centro da cidade com garagem. É constituído de 3 quartos, sala, banheiro, cozinha... Área, eu tenho um amigo que fala cozinha. Cozinha, área de serviço, varanda e garagem. É aqui, na rua Ovidio de Abreu, número 290, no centro, valor R$950. Gente, não chega a um salário mínimo, R$950. Mas tá bom. Oportunidade outra, prédio residencial à venda. Um prédio. Apartamentos individuais, constituído de 3 quartos. Sala, banheiro, cozinha, área de serviço e garagem. Cada apartamento que tem isso, entendeu? Localizado na rua D, de dado, número 345, é no térreo, apartamento 101. Lá na Coab, olha bem, se você quiser comprar esse prédio, R$350 mil. Tá barato demais, é prédio, gente, não é lote, não. Mais informação, você vai, mais informações, você vai ali na... Cesar Barros 155, procura no 3261-2213. O programa segue gostoso. Enilda, nós não esquecemos de você. Você sabe que você é a mãe deste programa. Então você tem que ser homenageada hoje também. É, foi Gorros?
Boa, rapaz, foi ótimo, viu?
Não, não é? Não é a mãe do programa, já que ela não tem esse,
um filho, né? Mas ela é que os sobrinhos dela são todos filhos.
Até eu me considero como filho também, né?
Tá bom. Então, Enildo, aquele abraço e um beijo no talo do pescoço. E agora o que, é que nós temos? Mães que oram pelos filhos.
Queridos Rádio Ouvinte, é muito bom estarmos aqui e podermos levar até vocês um pouco do que foi a Palavra de Deus nessa semana. Nós começamos a semana, no dia 2, vendo a importância dos relacionamentos. Nós vimos Jesus triste com aquele povo que o buscava apenas porque tinham sido agraciados com o milagre da multiplicação dos pães. Eles não entenderam muita coisa, eles ficaram felizes, ficaram satisfeitos, acharam aquilo muito grande, né? Muito maravilhoso, mas não entenderam o que estava acontecendo de fato, né? Buscavam Jesus movidos pelo interesse. E Jesus mestres pede para se empenharem pelo alimento eterno, aquele que permanece para sempre. Então, nenhuma amizade, muito menos a nossa amizade com Deus, pode ser movida pelo interesse, assim como aconteceu com aquele povo. Nós precisamos alicerçar a nossa fé, a nossa intimidade com Deus num relacionamento sem interesses. Porque vai chegar a hora que nós vamos precisar, né? Clamar, nós vamos precisar de Deus na nossa vida com mais intensidade, com mais força, com mais clareza. E nessa hora nós teremos a intimidade, a liberdade de clamar sem estar só buscando por interesse, né? Então essa intimidade que nós falamos, que nós buscamos, é porque nós precisamos. Nós somos dependentes da graça de Deus, então nós precisamos de Deus. E nós precisamos buscar a sua intimidade, então. Nós não podemos ser só interesseiros. Deus é um Pai presente em nossas vidas. Em Jesus, seu Filho, nós somos inseridos na família de Deus. Olha que bonito! Nós somos inseridos na família de Deus. Nós fazemos parte, nós somos filhos, né? Nós somos filhos do dono do mundo. Isso é muito importante, né? É muito grande para nós. Pelo batismo que nós recebemos essa graça santificante. Então, nós somos batizados, nós somos realmente filhos de Deus. Nós recebemos no batismo essa graça. Somos membros do corpo de Cristo e, como tal, precisamos viver, fazendo da terra uma grande fraternidade. Somos membros do corpo de Cristo. Então, a nossa missão é fazer da terra uma grande fraternidade, fazer com que todos vivam como irmãos, sermos fraternos. Como fica minha adesão às verdades de Cristo? Como fica meu compromisso com Jesus quando eu chego na igreja e eu participo da Santa Missa, da comunhão ou do culto religioso? Como que fica o meu compromisso com Jesus? Porque se eu estou aqui, ali na igreja, participando, eu tenho conhecimento. E se eu tenho conhecimento, eu não tenho desculpa para não aderir às verdades de Deus. Então nós precisamos assumir o nosso compromisso, viver, né, a nossa vida de acordo com o que nós aprendemos. Quem vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede. O pão da terra não sacia a fome do nosso coração. O pão da terra sacia a fome do estômago, não do coração, né, gente? Então, nós precisamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos oriente, que nos ilumine. Senhor, dai pão a quem tem fome. E também nós podemos pedir que dê fome de sede e justiça a quem tem pão. Então, quem não tem o pão, peça o pão. Peça que Deus dê pão a quem tem fome. Mas também vamos pedir que dê fome e sede de justiça a quem já tem o pão. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. É o Salmo 65, né? Parte do Salmo 65. Deus nos quer perto dele. Ele nos dá liberdade e quer que usemos essa liberdade para ir ao seu encontro, vivendo e levando sua palavra aos irmãos. Nós estaremos caminhando ao encontro de Deus. Nós precisamos, nós que conhecemos, precisamos levar a palavra, as verdades àqueles que não conhecem. E assim nós estaremos trilhando o nosso caminho ao encontro do Pai. em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, no versículo 26 ao 40, nós vimos que o eunuco lia a palavra, mas não entendia. E o Espírito Santo do Senhor envia o Filipe para ajudar aquele eunuco a entender a palavra. E ele entende e pede que seja batizado, e foi batizado naquele momento por Filipe. Então, é importante que nós que somos batizados, nós que tivemos a graça de receber o batismo em Cristo, nós também façamos como Filipe. Busquemos orientar, busquemos ajudar aquele que não está entendendo, aquele que não entende. Eu nunca li a palavra, mas não entendia. Quando Filipe lhe pergunta se ele sabia o que ele estava lendo, ele disse, não tenho quem me ensine. Então, Filipe foi enviado para ajudá-lo a entender. E ele entendeu, e entendeu mesmo. Colocou no coração e pediu para ser batizado. Então, é essa a nossa missão. Se você não sabe muito, aquilo que você aprendeu, passe para frente. Porque à medida que você for passando o que você sabe, você vai, com certeza, crescendo, aprendendo mais. O Evangelho de João, que para mim, eu gosto muito do evangelista João, é o Evangelho da Espiritualidade, nos ajuda a entender e aceitar o convite de Jesus. Aquele povo não entendeu e achou muito pesado quando Jesus disse: vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Na verdade, esse não era um convite ao canibalismo. Jesus estava convidando aquele povo a comer literalmente a sua carne, né? Estava convidando-os a receber a vida de Jesus no seu coração e na sua alma. O que é isso? Receber a vida de Jesus no coração e na alma? É viver as verdades, viver a palavra de Jesus, né? Viver os seus ensinamentos. Um convite para vivermos e revermos, né, o nosso amor pela nossa igreja, pela Eucaristia, pelas coisas que compõem a nossa igreja. O cuidado que precisamos ter com esse tesouro na vida da nossa igreja, que é a Eucaristia, o cuidado e o respeito. Os discípulos acharam duras as palavras de Jesus sobre o pão da vida logo após a multiplicação dos pães, pois Jesus viu que o povo procurava, lá no comecinho, no meio da semana, nós falamos sobre isso. O povo procurava porque viram o milagre, né? Então, Jesus lhes disse que eles precisavam buscar o pão da vida. Quem é o pão da vida? O pão da vida é Jesus. E eles não entenderam e reagiram de forma negativa, e alguns abandonaram Jesus, restando apenas os 12, né? Os 12 apóstolos. Quando Jesus lhes pergunta, e vocês também vão me abandonar? Pedro sabiamente lhe responde, só tu, Senhor, onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, eles, naquele momento, receberam o Espírito Santo e entenderam que só Jesus seria capaz de nos conduzir ao Pai. Então, para seguir Jesus, nós precisamos nos despir de toda vaidade, orgulho, egoísmo e nos colocarmos mesmo em posição de humildade, de obediência, de amor e fé, para sermos, de fato, instrumentos de Jesus. E é isso que nós queremos ser, instrumentos de Jesus. E eu quero mandar um abraço, deixar um abraço muito especial para todas as mães. O Kleber já enumerou algumas mães, eu não vou correr o risco de enumerar uma e esquecer da outra. Então eu quero abraçar todas as mães com muito carinho e dizer para vocês que nós somos privilegiados. Não há missão mais grandiosa do que ser mãe. Eu não posso começar a falar que eu sou mole demais. Eu sou muito
emoções rolam no programa. Canta, conselheiro.
É muito bom ser mãe, poder reunir os filhos em torno da mesa, receber deles uma lembrancinha, um carinho, um abraço. É muito bom. Isso para nós é um céu na terra. Esses momentos são incomparáveis. E eu fico triste porque eu não consigo falar da minha emoção. Mas
todo mundo já entendeu que você é
eu sou
chorona.
É coisas
emotiva.
Como o Kleber disse, se o Kleber não estivesse perto, eu nem conseguiria falar. Então, eu abraço a todos vocês e que vocês possam experimentar o que eu já experimentei hoje, né? Amanhã vocês vão ter a oportunidade de reunir a família e conversar. Não precisa mais nada, né? Só conversar, estar juntos, abraçar. E isso é a presença de Deus na nossa vida. A família é a presença de Deus, porque é um presente que Deus nos dá, né? Nossos filhos, noras, netos. E eu agradeço muito a Deus pelos meus e por saber que vocês amanhã terão essa oportunidade. Eu antecipei porque eu tenho que viajar amanhã. Então, antecipei, então eu já vivi isso hoje. O meu carinho para todos vocês e que vocês tenham todos os dias, nem que todos os dias possam ser dias de festa. Mas, como nem todos os dias a gente pode se reunir, né? Então, que amanhã vocês possam ter esse encontro e aproveitem, abracem, brinquem, conversem, porque isso é que importa, isso é muito importante. Fiquem com Deus, tenham um feliz Dia das Mães.
Delfina, você esteve como sempre maravilhosa. Claro que você tem que chorar, que sua casa hoje estava cheia, todo mundo lá. Aquele monte de presente você ganhou e eu não ganhei nada, mas não tem importância, eu não sou mãe, né? Por isso mesmo. Galo.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com a alegria das vitórias. Clube Atlético Mineiro, Galo forte e vingador. Vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal.
Honramos o nome. Alô, meu amigo Zulu, meu amigo Nuti Carreiro, meu amigo Jaci do Banco do Brasil, atleticanos da ponta do nosso Clube Atlético Mineiro de Conselheiro Pena. O Galo joga daqui a pouco às 16h30. Uma notícia boa para os atleticanos, o treinador El Turco não sairá. Aqueles três empates consecutivos teria balançado a permanência do Galo, do treinador no Galo. Mas não, ele está prestigiado. A diretoria reuniu e falou, não, olha a estatística. O homem está invicto, o homem está em primeiro lugar no grupo da Libertadores. O homem hoje está em primeiro lugar do Brasileiro. Não, deixa o homem quieto. Então, El Turco Mohamed ficará no Galo. Oh, o jogo hoje vai abrir a quinta rodada do Brasileirão. Será às 16h30. Tabu? Sim. 21 jogos que o América não vence o Galo. Muito tempo. O desfalques, o Galo está com desfalques, sim. Arana e Nathan Silva não jogarão. Então o time vai com Everson, Guga, Hever, Alonso e Rubens. Ao Rubens do Tumiritinga. Alan, Jair, Zaratio, Nacho, Ademir e Rubens. Tibaço. O árbitro será o Wilton Pereira Sampaio, lá de Goiás. E no VAR, o árbitro será Pablo Ramon Gonçalves. Pois é,
O tempo já está quase na hora de acabar o nosso programa. Mas a companheira Enilda mandou uma mensagem, falou que ela quer ficar à parte, porque Dia das Mães ela chora. Saudade da dona Sonzinha, que nós também temos saudade e choramos. Mas a vida anda. Vai, Ronaldo, a mensagem da companheira Enilda.
O meu boa tarde a todos os ouvintes do programa Canta Conselheiro Pena. O meu boa tarde especificamente às mães do Lions Clube de Conselheiro Pena, que porventura estiverem ouvindo este programa e que possam transmitir às que não estão ouvindo a seguinte mensagem. Mãe é inquestionável. Mãe é mistério. Mãe é serviço, é doação. Mãe é esperança, até mesmo em momentos áridos, em momentos de deserto. Mãe é tudo. E vocês, mães do Lions Clube de Conselheiro Pena, não perdem nunca, nunca esse perfil de mãe, principalmente pelo fato de participarem de uma associação de Lions Clube, onde a missão é servir e não há ninguém melhor que sirva a humanidade senão uma mãe. Parabéns para vocês, em nome do Lions Clube de Conselheiro Pena. Abraço.
Vai, companheira Enilda, você que voz maravilhosa, hein? Você é demais. Não pode ficar longe dessa jeito. O Russo está ali falando, não, tem que ficar conosco, tem que ficar conosco. Aniversariantes.
Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns,
meus os parabéns para minha amiga Gisele Silva Oliveira. Sempre linda, sempre bonita, sempre alegre. Alô, Gisele, no dia 2 você cantou parabéns. Parabéns também para o ex-presidente do Irapuru Clube, meu amigo Juraci Botelho. Homem de ponta lá da nossa maçonaria, Obreiros do Trabalho. Aniversário no dia 2 de maio. Dia 2 de maio também, o meu amigo Jackson Senna, lá dos Estados Unidos. Meu compadre Jackson Senna. Ele aniversariou dia 2 e ganhou muitos parabéns. Dia 4, a minha parenta de Teixeira de Freitas, Daiane Celina Altar Chaves. Parabéns, Daiane, sempre linda. Também a Luluba, dia 4 de maio, Jeane Camilo de Souza Dias. Aquela mulher que faz aquele picolé gostoso aí pra nós, é a Jeane, e ela aniversariou dia 4. Dia 4 também, Elijânio Tanuri Jardim. Como é que tá, Janinha? Aquele abraço. Dia 4 também, ó, só gente importante, dia 4, Niceli da Silva Dutra Garcia. É, Niceli, beleza pura. Ha, ha, ha. Dia 5, Luiz Chaves Rádio, Luizinho do Dr. Alfredo. Santa Capeta, esse é o Luizinho do Dr. Alfredo, que você gosta muito. É aniversário dia 5. Hoje são quantos? 7? Dia 6 também, Cíntia Chaves Dias Pinto, lá dos Estados Unidos. Também. Dia 7, o meu grande amigo Carlos Henrique França Teixeira, o Kaique. Parabéns pra você, Caicão, marido de Vaninha. E aqui está Fernando Mendes, aniversariante também, e vai ter um festão danado. Aliás, o Fim Maravilha foi convidado lá em São Francisco da Califórnia. Como o Fim não vai poder vir, eu acho que eu vou representá-lo, né? Chego lá, põe um chapéuzinho, eu estou representando o Fim Maravilha, porque tal. Aí eu vou participar da festa do Fernando Mendes, e se meu convite não aparecer até a hora. É, parabéns, Fernando Mendes. Dia 8, Gilcélia Amorim de Souza. Como vai você? Aquele abraço. O Giovano Reis de Aquino também no dia 8. Dia 8 também, Rafael Silvano Barbosa. Ah, tem. O filho do Chaim, filho da Rosiane. E dia 8, Rosângela Barbosa Pereira, que é a minha amiga que já foi presidente do nosso clube de conselheiro. Um abraço para você, Rosângela. Amigo, tem que terminar, não tem, Ronaldo? O Russo não vai cantar, então? Não. Que pena, né? Gente, foi um programaço. Nossa, cheio de novidades. Estamos despedindo. Convidando todos pro galo daqui a pouco. Fui! Bye!
Pastor Clébio, agradecer a banda CP Mix, né? Ontem foi brilhante.
CP Mix.
É. Então, agradeço o convite, entendeu? Do Miguel também, né? E desde já, a gente só se sente agradecido. E daqui uns dias, Rio de Janeiro e São Paulo, que me aguarde.
Info, proposta do Russo. Ronaldo, aquele abraço, principalmente a família. Você está barbudo. Não sei, mas é irritação da pele. Não é o que vocês estão pensando, não. Fui, bye, tchau!
Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Um programa que toca somente músicas dos artistas de Conselheiro Pena.
Eu queria dizer que te amo.
Canta Conselheiro Pena. Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. O programa que acabou.